a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. Esse é um ano mais curto por conta de campanha política, de tudo mais, e no seu caso, além de ter que fazer daqui a pouco uma campanha, ajudar em campanhas, tem que administrar a Assembleia Legislativa, porque é diferente dos outros parlamentares, o seu trabalho não para por conta do setor administrativo. Eu começo perguntando para o senhor como é que está esse, para administrar tudo isso aí num ano como este, que é bem mais curto. Boa tarde.
Boa tarde a toda a equipe da 98, boa tarde a todos os amigos e amigas de Campo Formoso, de todos os municípios que nos ouvem nesse momento, Pindoba Sul, Antônio Gonçalves, Filadélfia, Andorinha, Jaguaré, e todos os municípios que essa rádio alcança na sua programação. É claro, você presidir a Assembleia é uma casa muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus, eu só tenho de agradecer a Ele todos os dias, primeiro ter chegado ao tão alto cargo, presidir a Assembleia, o que é para poucos, poucos chegaram e poucos chegarão, só tenho de agradecer a Deus, agradecer ao povo que me elegendo me deu a condição de ser presidente. Mas graças a Deus, repito muitas vezes, graças a Deus, não me canso de agradecer. Eu estou lá um ano e quatro meses à frente da Assembleia. Nós temos recebido só elogios pela minha forma de governar, de tratar a todos. Eu me dou muito bem, tanto com todos os deputados da base do governo, deputados da oposição, pela forma que eu trato a todos. Então nós temos aprovado todos os projetos que chegaram àquela casa, mesmo durante a pandemia, com aquele terror que o mundo viveu, com tantas mortes, mas os setores essenciais nunca pararam. Voltou ao normal e a gente continua. Anteontem mesmo tivemos votação e agora a gente tem que conciliar. Todos os deputados estão aí, nessa imensa Bahia, tentando se salvar. Eu estava encruzilhada no sábado, salvo engano. Tinha 6 deputados em um município pequeno, você vai para outro, tem 10 deputados. É uma guerra, né? Uma guerra na forma de falar, que não tem mortos, né? Nem feridos. Mas cada um querendo ir atrás de votos, uma eleição difícil. Todas as eleições são difíceis, mas essa é a eleição mais difícil de todas que já houve no Brasil. Claro que as pessoas, a população brasileira, até pelas dificuldades, poucas pessoas estão ligadas em política, né? São poucos, vocês da imprensa, os próprios políticos, então a população não sabe o que é que está acontecendo no Brasil. Essa eleição, por culpa do presidente da República, Bolsonaro, infelizmente as pessoas não sabem, quem está mandando no país é o Centrão, quem está mandando no país é o presidente da Câmara e uma turma de deputados, né? Quem está mandando no orçamento da República. Não, então, vocês viram, pode pesquisar, o ano passado o Supremo proibiu, o Supremo Tribunal Federal, pediu a lista dos deputados beneficiados com as emendas, né, que são milhões, não é o dinheiro ao vivo, mas são emendas, ficaram enrolando, mas começaram a entregar, porque não poderiam desobedecer a uma ordem do Supremo. Então, vocês vão ver lá, e pode pesquisar aí, está tudo aí na internet, deputados com 200 milhões, com 150 milhões, a mãe do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, do presidente Bolsonaro, a mãe dele, a suplente dele, é senadora, só lá para o Maranhão, 400 milhões, então ninguém nunca viu isso na história, que não se trata de estar falando de candidato A ou candidato B, porque todos os deputados, até esse presidente da República, tinham direito a 16 milhões de emenda. Eu acredito que a partir de agora, 2022, 18 milhões. Que fique claro, não é o dinheiro que o deputado pega. É uma emenda que você coloca obras para as cidades que você representa. Então, se você dividir 16 milhões, um deputado para se eleger deputado federal, ele tem que estar em 40, 50, 60 cidades. Vamos dizer que ele esteja em 40 cidades. Se você botar 400 mil para uma cidade em um ano, não dá para fazer uma rua, duas ruas para calçar. Então, é insignificante, mas o Brasil tem de cuidar de muita coisa, né? O orçamento tem de dar para as universidades, que estão sendo cortadas verbas das universidades. Os cérebros do Brasil estão indo embora para outros países, que não estão sendo aproveitados nesse país. O presidente da República cortou a verba dos institutos de pesquisa, das instituições de pesquisa. Quer dizer, as pessoas mais capazes desse país estão indo, são aproveitadas como se fosse um passe de jogador de futebol. Outros países levam para eles desenvolverem e mostrar a sua inteligência lá fora. Infelizmente, a situação que nós estamos vivendo. Então, essa é a eleição mais difícil. Por quê? Porque todas as lideranças políticas, os vereadores, os ex-prefeitos, prefeitos acham que os deputados estaduais também têm direito a emendas. E não tem. Para você ter ideia, cada deputado estadual da Bahia tem direito a uma emenda de 1.600.000. Se você divide aí para 40, por exemplo, eu sou votado hoje em mais de 50 cidades. Não que eu queira ser votado em 50 cidades. Se fosse pela minha vontade, eu seria votado em Juazeiro, Bonfim, Canfomoso e Jacobino. Se dependesse de mim a quantidade de votos, então não precisaria mais do que 4 cidades. Mas não, você tendia atrás de 500 votos, de 1.000 votos, de 2.000 votos, de 3. Por isso são tantas cidades. Então, se você dividir a emenda que cada deputado estadual tem, né, por 40 cidades, vai dar 40 mil. Claro que a depender do seu trânsito, do seu prestígio com o governador, você tem as obras fora desse orçamento, né, você não tem emenda porque é insuficiente. Então, para você ter ideia, só aqui na região, se botar Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Mirangaba e Miguel Calmon, que se Deus quiser estarei domingo lá presente com o grande prefeito Caca, olhe a soma que eu vou falar aqui para vocês. São mais de 400 milhões de obras esse ano. Então, claro, deve-se a isso ao grande governador Rui Costa, o melhor governador da história da Bahia. Está aí para vocês pesquisarem. Não, são 20 hospitais construídos, são 24 policlínicas. Ontem entregamos mais uma policlínica lá no subúrbio de Salvador. Então, mais de 15 mil quilômetros de estradas. São escolas como o Colégio aqui, Luzia de Freitas, que vai ser um colégio espetacular, com piscina semiolímpica, para que os alunos pratiquem esporte, estudo o tempo integral, o dia inteiro, para se aprender mais, com biblioteca, com refeitório, com auditório. É um colégio de milhões, igual a esse, outros estão sendo feitos na Bahia. Então, o governador Rui Costa, e está tudo aí na imprensa, está tudo aí nos sites, nos computadores, para que vocês pesquisem e reafirmem o que eu estou falando. O melhor governador da história da Bahia. E olhe que ele é contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, até agora, nesses 3 anos e meio, não fez absolutamente nada pela Bahia. Então, mesmo assim, um governador com muita mão de ferro na administração, conseguiu economizar muito para estar liberando esses milhões em todas as áreas. Então, terminando de responder, a minha vida, claro que eu não posso reclamar, só agradecer a Deus, mas não é fácil. Por isso eu peço a compreensão das pessoas, às vezes, que ligam para mim, ou eu posso estar dentro do avião, ou posso estar no interior, que não pega celular, então, ou estou presidindo a sessão, não é? Então, é uma loucura, mas eu só tenho de agradecer a Deus por me dar saúde e continuar nessa batalha aí, melhorando a vida das pessoas.
Ok, agora 1h16, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, boa tarde. O governo do Estado liberou alguns recursos para a realização de festejos através de editais. De qual forma o senhor tem acompanhado essa retomada pós-pandemia, principalmente neste mês de junho?
Olha, semana passada eu dei algumas entrevistas, saiu em todos os meios de comunicação, em todos os sites de Salvador, Jornal à Tarde, até jornais nacionais, a respeito dessas festas. É uma opinião minha, que fique claro, até porque hoje é fácil, né? Porque hoje, com os computadores, você pode pesquisar. Então, eu não estou falando porque na prefeitura tem adversários políticos nossos, não. Essa é uma posição minha, que eu já defendo há muitos e muitos anos. Tem vários pronunciamentos meus a respeito, há mais de 10 anos atrás, na Assembleia. Eu respeito a forma de cada um administrar. Nós estamos numa democracia, cada um faz o que acha melhor, administra da sua forma, Mas nós demos exemplos quando a Rose, a grande prefeita Rose Menezes, nós ainda pegamos, tivemos anos ainda fora da pandemia, nós realizamos Santo Antônio e a banda mais cara que nós colocamos aqui em Campo Formoso custou 100 e poucos mil. E a praça estava cheia, eu acho, vou repetir, eu não estou aqui falando da política de Campo Formoso, não. Pode pesquisar lá nos anais da Assembleia, tem discursos meus a respeito há 10 anos atrás. Eu acho um crime se pagar 500 mil de um cantor, de um safadão, de um... Como é o nome daquele de ontem lá? O tal de Gustavo Lima, que eu conheci ontem, que eu não conhecia, né? Que é o famosão, mas ontem mesmo, numa festa particular, no Esfrega, ele não cantou meia hora, só enrolou, entendeu? Então, e olha que é uma festa particular, tudo bem aí. Mas os recursos públicos, com tanta gente passando fome, em Campo Formoso, na Bahia, no Brasil, são 33 milhões de pessoas sem ter condição de botar um prato de comida na mesa. Então, você gastar milhões em festa, para mim, é um crime. Tanto é que o Tribunal de Justiça, através do Ministério Público, em várias cidades, proibiram a festa. Né? Claro que os poderes são independentes, os prefeitos são independentes, os governadores, mas não é injustificável, né, você gastar milhões em festas. Você pode fazer festas com bandas boas, sem gastar essa fortuna. Isso é o que eu defendo, é o que eu acredito.
Bom, 1h19, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes, trazer o Leandro Daniel, que também para o nosso bate-papo. Leandro Daniel.
Boa tarde, presidente. Trazer aqui uma demanda de ouvintes em relação à energia elétrica, à extensão de rede. No momento, a Coelba vai fazer essa extensão lá para a localidade de Tanque, na zona rural de Campo Formoso, próximo à Brejão da Caatinga. Moradores das comunidades de Lagoa do Torquato, fica antes de Brejão, 17 famílias, e também os povoados de, as comunidades de Rio Preto e Maria da Costa. A mensagem do ouvinte Benício, Venâncio, verdade, fala, pede aí uma informação, o deputado, o que você pode fazer para intermediar, para que a Coelba possa também fazer a extensão de rede nessas localidades, totalizando aí cerca de 50 famílias.
Olha, eu falava com o Leandro aqui há pouco, antes de começar a entrevista, claro que por ficar em Salvador dirigindo a Assembleia ou viajando, eu não sei, Campo Formoso é um município, um dos maiores da Bahia, muito grande, então... Muitas localidades eu não tenho como estar presente. Então vocês vão passando, eu estou deixando novamente aqui os telefones das minhas secretárias. Eu tenho muita secretária, não por opção, mas pela obrigação, porque senão eu não dou conta. Tenho 5 secretárias só numa sala, porque são muitas ligações, senão não consegue chegar a mim, né? Porque eu passo o dia inteiro atendendo pessoas, ou em solenidades, ou em convênio, ou dirigindo a sessão. É impossível atender o telefone. Peço a compreensão. Estou deixando aqui os telefones novamente, vários telefones das minhas secretárias. Pode ligar, se não tiver crédito, pode pedir para retornar a ligação, fala o tempo que quiser, sem problema nenhum, e passa o que é que está acontecendo, qual é a localidade. Olha, aqui, vê se já tem se já tem o orçamento, que às vezes a Coelba já foi no passado, já deixou aquele número que eles deixam na porta, e passa para mim. E se Deus quiser, a gente vai conseguindo. Por exemplo, do tanque, que era uma luta de anos e anos, né, que foi colocada energia solar, que naquela época energia solar muito precária. Hoje não, com a tecnologia vai avançando. Tanto é que a Bahia já é hoje o principal produtor de energia eólica do Brasil e já ultrapassou o Rio Grande do Norte esses dias, é o principal energia eólica. Mas hoje a tecnologia avançou muito. Então, naquela época, a energia solar, vamos dizer assim, não prestava. Então, a Coelba não queria botar energia no tanque, dizia que tinha energia solar, que não prestava, mas graças a Deus, se Deus quiser, nesses próximos, até agosto, o presidente da Coelba me garantiu que já está concluída. Hoje eu falava com minha irmã Ildinha, ela me falou que os postes já chegaram, estão chegando, e aí, Leandro, se Deus quiser, me manda essas localidades, vou falar com o presidente da Coelba para a gente realizar o mais rápido possível.
Bom, agora 1h22, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, eu me recordo que da sua última entrevista, quando o senhor trouxe informação sobre a região de Lages, a pavimentação asfáltica naquela região, o senhor disse, olha, e na próxima entrevista estarei levando algumas outras informações, novidades para o município de Campo Formoso. O sede ou interior, o senhor não especificou na época. Hoje o senhor já tem essas informações já de concreto com o senhor?
Eu vou falar aqui, peço mais uma vez, veja, estou um pouco gripado, desculpa aí, eu estou tossindo, tomar aqui um pouco de água. Peço um pouco da compreensão das pessoas, veja como é difícil. Então, se você não faz a obra, você é criticado. Se você faz, então tem muita localidade achando ruim. Ah, quer dizer que aqui a gente não tem prestígio nenhum, porque anunciou o asfalto para o Brejão, depois para o São Tomé, depois para a Vazinha, depois para... de Socotó para Baixio, Puxadeira, Curral da Ponte, e a nossa? Ah, aqui a gente não ganha nada. Eu peço um pouco, eu repito que Deus, que é o Todo-Poderoso, que fez o mundo em 7 dias, então não é o Adolfo que vai fazer tudo. Em um município do porte de Campo Formoso, com mais de 150 localidades, entre médias, grandes e pequenas, todas merecem o meu carinho, merecem o meu respeito, merecem o meu trabalho. Agora eu não tenho como, porque o governador não pode atender só o Adolfo, o governador tem a Bahia inteira, essas obras custam milhões, mas não dá para fazer tudo de vez. O importante é que a gente vá fazendo, e não tem problema nenhum, eu nunca tive problema. Do outro grupo, através do deputado Omar, que ele faça, é bom para Campo Formoso, até porque também ele é deputado eleito por Campo Formoso. Então imagina, eu faço uma parte, ele faz outra. Então, se Deus quiser que Campo Formoso, daqui a pouco tempo, se Deus permitir, se depender da minha vontade, vai ser um município meio com essa extensão, que terá praticamente uma grande parte das suas estradas asfaltadas. Então, sem problema nenhum, eu desejo que ele trabalhe e que faça realmente o que promete. É o meu desejo, melhor para todo mundo, melhor para nossos irmãos e irmãs que moram aí nas localidades desse grande município. Então, as pessoas precisam compreender que não depende só da minha vontade. O dinheiro não é de meu bolso, o dinheiro é de vocês, através dos impostos do trabalho de cada um. São os impostos que são divididos, depois vai para Brasília, vai para o Estado, e depois retornam através de obras, né? Graças a Deus, nós temos um governador que olha aqui, que gosta de mim, pela minha forma, que eu tenho respeito, então ele tem me ajudado muito a trazer essas obras. Veja que Campo Formoso tem 140 anos de existência, desde quando cidade, e só depois de meus mandatos que a gente vem trazendo asfaltos, né, para o interior da Bahia, porque algumas cidades, sede de municípios ainda da Bahia, não tem asfalto. Então nós estamos falando asfalto para o interior, a gente só tem de agradecer. Então, às vezes também as pessoas têm de saber que o governador, como qualquer outro, como o prefeito, tem a lei das licitações. Então, às vezes, a abertura, por exemplo, da estrada que eu anunciei por último aqui, de Gameleira para Lages, aí já veio o queixo: ah, aqui no Mulungu a gente não ganha nada, ah, não veio para o Borges, não veio para o Paqui. Calma, que se depender da minha vontade, a gente vai fazer muita coisa, mas tem de ter calma, né? Os amigos de Araras: ah, a gente está aqui esquecido em Arara, nos pauzinhos. Não está esquecido, apesar de eu não estar nas localidades todos os dias, que eu não tenho como visitar pela minha função, mas... Eu conheço as pessoas, está em minha cabeça, está em meu coração. Um pouco de calma. Então, a licitação dessa estrada, Juraci, grande vereador Juraci, que está aqui presente no estúdio, os outros vereadores não puderam vir, João Pedro foi para Juazeiro, aconteceu um problema aí com o cliente dele aí, alguma coisa criminal. O Valnei também estava em Juazeiro, estava viajando, não sei, falei com ele há pouco. Me falou que estava na estrada, chegou aí, eu vi? Sim. Ah, o Valnei já chegou aí, então, chegou de Juazeiro, o vereador Valnei aqui, de licenciado, né, que está o grande Mael, está assumindo o seu lugar. E agora no dia 15, salvo engano, de julho, vai abrir a licitação, agora em julho, de lá para a gente ver com a empresa que vai fazer Gameleira lá. Eu estou torcendo, Santo Antônio também, Brejo Grande, que eu anunciei já há alguns dias, já está em processo de finalizar para ver a empresa vencedora. Não é porque o governador não diz, é essa empresa que ganha. Não, é licitação aberta. Qualquer empresa do Brasil pode participar. Essa do Socotó mesmo ganhou uma empresa do Maranhão. Que a gente só sabe depois. É o processo que a lei manda dessa forma. E algumas estradas acontecem, por exemplo, o município de Catiba, que eu represento lá perto de Vitória da Conquista, que depois da manhã, se Deus permitir, estarei por lá. A estrada de Itapetinga para Cativa, que está acabada. Duas vezes já teve a abertura da licitação e nenhuma empresa quis participar. Achou preço que não dava para fazer. Quer dizer, aí tem de mudar o projeto, tem de aumentar o valor para ver se alguma empresa participa. Então isso acontece, graças a Deus, até agora não aconteceu aqui em Campo Formoso, e a gente torce para que essa de Gameleira, Santo Antônio Brejo Grande, eu falei até com os proprietários da empresa, que é uma empresa espetacular, que fez Brejão da Caatinga e está fazendo para São Tomé, empresa com equipamentos todos novos, né? O que é que eu quero da empresa? Eu quero que ela faça a obra o mais rápido possível, até porque tem um dinheiro para pagar. Mas às vezes acontece isso, vamos esperar, nunca aconteceu até agora, que aqui em Campo Formoso não aconteça. Então, você de Santo Antônio, Brejo Grande, um pouco de paciência, mas já está, brevemente a gente está fazendo a estrada aqui da Gameleira, dos queridos amigos Gameleira, que vai abranger, vai beneficiar toda a região, não é? Lá de cima, é a realidade, né? Você sabe, uma estrada dessa, dá uma vida, dá tranquilidade, valoriza os imóveis, facilita o trânsito. A estrada é desenvolvimento, é isso que eu tenho feito. E nessa tarde eu vou anunciar mais uma estrada, né? Já estão me chamando Adolfo do Asfalto. Não sou o Adolfo do Asfalto. É o Adolfo da Delegacia, que está fazendo uma nova. É o Adolfo da Educação, que está fazendo um super colégio Luzia de Freitas, com piscina semiolímpica. Imagina uma piscina semiolímpica dentro de um colégio, com auditório, com refeitório, com biblioteca, né? Como foi feito na Laje, de uma escala menor, com campo society, quadra coberta, né? É o Adolfo da Água, que está fazendo aqui, já está concluindo aqui no Ozelito, aqui próximo a Poços, que a localidade me faltou aqui na memória no momento, né? Adolfo da Energia, que está fazendo em Tanque. Então quero anunciar hoje que a empresa que está fazendo o asfalto de Brejão, fez de Brejão, soube até, viu, Leandro, não sei se você está fazendo igual, soube até que tem gente que está ficando acordada de noite para ficar indo para cima e para baixo, vai no Brejão e volta, porque a estrada está tão linda, iluminada com aqueles olhos de gato, que tem gente que está ficando acordado lá, vai e volta, porque tá, quando bota a luz do carro, ilumina, então está um espetáculo, mas o povo merece coisa boa. Então quero anunciar hoje mais uma estrada, não é tão grande, mas são alguns quilômetros que vai beneficiar tanto a região toda de Almeida, ali como as pessoas que moram próximo no município de Mirangaba, que vem fazer feira em São Tomé, de Lagoa da Canabrava, daquela região toda. Então quero anunciar que já está se movimentando para a gente asfaltar de São Tomé para Almeida, que vai ter asfalto de qualidade igual ao de Brejão da Caatinga. E se Deus quiser, eu aqui, a Edilene, e o Zito pede a permissão, quando eu ligo para ele, eu ligo mais para o Zito do que para ela, para falar, se Deus quiser, daqui a poucos dias estarei pedindo novamente para falar aqui, para anunciar outras obras que estão em processo de finalização. Mas mesmo assim não vai dar para soltar tudo, não vai dar para levar todas as obras para todas as queridas localidades de Campo Formoso, que não depende só na minha vontade.
Nós voltamos então com a entrevista ao vivo aqui hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes, Marconi Nunes.
Presidente, como o senhor tem acompanhado esse momento político em Campo Formoso, sobretudo com relação ao processo eleitoral que entrou em pauta na última segunda-feira no TRE, adesões que saem do seu grupo e migram para o seu grupo adversário. Hoje, o grupo que o senhor lidera passa por um momento difícil ou são coisas normais da política?
Olha, coisas normais da política, até porque a gente já viu isso por diversas vezes em todas as gestões, a gente já viu, infelizmente, alguns querem ganhar sempre, ninguém ganha sempre, né? Ninguém na vida, a gente sempre vai perder, e através das derrotas que você valoriza mais as vitórias. Então, graças a Deus, eu todos os dias boto meus pés no chão e só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar. Quer dizer que o Adolfo teve tudo na vida? Não tive, como ninguém teve tudo na vida. Sempre vai faltar algo. Eu digo sempre, às vezes o cara é um bilionário e a esposa não pode ter um filho. Às vezes uma mulher está lá sem condição até de comer, sem ir a um médico, sem nada, e tem filho todos os anos. Né? Então a vida é assim, Deus fez o mundo dessa forma. Né? A vida não é feita só de vitórias, a vida tem derrotas. Né? Derrotas eu não digo, né? Você perdeu a eleição, não considero uma derrota, é um resultado adverso, vamos dizer assim. E eu só tenho a agradecer, todas as eleições, cada vez a população tem me dado uma votação maior como deputado. De prefeito, você vê que em 2012 nós ganhamos as eleições, o povo me deu a vitória, infelizmente, por aquele processo eu renunciei, para não perder, não sabia. No final eu terminei ganhando o processo, mas não sabia, ninguém sabe o que está na cabeça desses julgadores, que lá nós vemos pelo Supremo. Com a mesma questão, 5 ministros entendem de uma forma e 6 ministros entendem de outra, né? Nunca tem unanimidade. Então eu não podia arriscar o que está na cabeça dos julgadores, né, lá de Salvador e de Brasília. Renunciei com muita dor, ganhei uma eleição limpa, porque o povo quis e tive de renunciar em 2012, mas nós fomos vencedores. Veio 2016, minha irmã Rose, que não morava em Campo Formoso, morava em Brasília, veio através de mim, que eu pedi ao povo, em confiança a mim, o povo votou nela. Claro, ela tem toda a capacidade e mostrou, uma mulher diferenciadíssima, infelizmente as pessoas não conhecem. O que ela fez em Campo Formoso é o que a gente acredita, né? Quando a gente levou a primeira praça de Abreus, é porque a gente quis dar dignidade àquelas pessoas, fora outras obras de escola, de estrada. A gente imaginou que mais de 100 anos, 130 anos, ninguém nunca tinha visto para uma simples praça, para um jovem bater um papo, para sentar num banco, para as crianças bater um babinha no campo de terra. Né? Claro que outros dizem, não, devia ter pegado esse dinheiro da praça e distribuído, comprado o voto. Não, a gente acredita numa cidade melhor. Quando a gente fez uma praça no Bebedouro, Juraci, que ninguém nunca lembrou, com tantas crianças e tantos jovens, e perdemos a eleição lá, outros dizem, não, devia ter pegado o dinheiro da praça e outras obras que foram feitas, né, de cemitérios que foram mais de 40, que ninguém dava valor. Hoje mesmo recebi um áudio de uma amiga de Algodões, onde os animais estão pastando em cima 200 queridos daquele povo, avós, pais, filhos. Coisa simples, a Rose fez mais de 40, não são obras caras, mas que dá dignidade. O nego diz, não, eu devia ter pegado essa obra e comprado o voto, como outros fazem. Não, a gente acredita em cidades melhores. Quando ele não fez festa de milhões, porque ele diz, não, tem muitas ruas sem calçar. Então vamos dar conforto, segurança àqueles donos de casa, àqueles que moram naquela rua. É assim que nós pensamos, é assim que a Rose pensou. Então, mas em 2016 ganhamos a eleição novamente, 2012, 2016. Vem 2020, pelo trabalho que estava sendo realizado, elogiado em toda a Bahia, eu tinha pesquisas, é bom que se diga que pesquisas, vocês podem ver as pesquisas que estão sendo feitas a nível de Brasil. Tem institutos que se respeitam, tem institutos que não valem nada, que não se respeitam. Então veja os melhores, veja as pesquisas da Folha de São Paulo, agora a pesquisa é o resultado do momento. A pesquisa feita hoje é uma coisa, daqui uma semana ela pode mudar. Claro que o que vale é a pesquisa da semana, praticamente do dia anterior. Eu fiz com 15 dias e a pesquisa era aquela. Vou repetir, eu encontro Elmar, é o meu adversário político, não é meu inimigo. Eu, graças a Deus, eu não tenho inimigo. Deus tirou de mim a raiva. Eu posso sentir raiva na hora, mas depois, graças a Deus, meu coração não tem raiva, não consigo ter raiva de ninguém. Porque raiva não leva a nada, mas você já nasce. Tem gente que não consegue esquecer, o coração fica lá sofrendo, mas graças a Deus, na hora, tanto é que minha mulher me chama de Pit Shih Tzu. Meu apelido na minha casa é Pit Shih Tzu. O que é Pit Shih Tzu? Quem olha para o Adolfo pensa que é um pitbull. Quem me conhece vai ver que eu sou um Shih Tzu. Shih Tzu é aquele cachorrinho que parece de brinquedo. Eu tenho um lá em casa que você bota ele de qualquer jeito, que não late, que não morde. Mas é verdade, eu, graças a Deus, eu tenho um coração grande para as pessoas. Eu vou dar um exemplo agora. Um funcionário da Assembleia foi pego roubando na rua e a polícia prendeu, a população bateu porque viu que a arma era de brinquedo, e eu fui levantar a vida dele na Assembleia. É um pequeno funcionário da limpeza, tem dois filhos pequenos, e ele nunca fez nada de errado na Assembleia. E eu mandei deixar na Assembleia, não mandei demitir. Por quê? Se demite, com a folha, já vai estar na ficha dele como foi preso, ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum. O que é que significa? Vai ser marginal. Eu fiz isso. E o outro, o Major Mascarenhas, está aqui, eu estou aqui com o Coronel Mota Lima, que serviu, o grande Coronel Mota Lima, que foi comandante aqui da região de Campo Formoso, que botou ordem aqui nessa cidade, à época, foi comandante de Bonfim, da Caatinga, e hoje é meu chefe da Casa Militar, como o Major Mascarenhas também serve a gente lá na Assembleia, na minha Casa Militar, e o Mascarenhas também me falou, olha, presidente, tem um funcionário, a gente está fazendo uma limpeza na Assembleia, uma pintura, um dos funcionários aqui, nós vamos puxar a ficha dele, ele tem várias passagens pela polícia. E aí, vai botar para fora? Eu digo, não bota para fora. Chame e diga, olha, nós puxamos a sua ficha, sabemos que você já fez isso, isso e isso. Então, nós estamos lhe dando uma oportunidade, entendeu? Porque se ele vai para a rua, seguramente vai fazer, vai continuar, porque não vai ser empregado em lugar nenhum. Então, eu acho dessa forma. Então, eu contei isso, porque às vezes as pessoas olham para mim, realmente eu sou muito fechado. Às vezes as pessoas têm até medo da minha cara, porque eu sou fechado, né? E dizendo que eu encontro o Elmar, às vezes, encontrei um dia desse indo para Brasília, acho que eu contei esse caso aqui. Ele diz, Adolfo, você não fez nada de errado na campanha. Felizmente, quando o povo quer, o povo vira. Foi bom que eu não gastei tanto como eu ia gastar, eu economizei o dinheiro, porque todas as pesquisas que eu fazia, e ele fazia com a Data Quality, que é uma das empresas melhores da Bahia, as duas melhores, ele fazia com a Data Quality e eu fazia com a P&A. E realmente, quando eu anunciei aquelas pesquisas, eram verdadeiras, para o momento. Infelizmente, nos últimos dias, tinha muito indeciso, aconteceu. Então, eu só tenho de agradecer, eu não posso me queixar, porque eu tenho a consciência plena de que ninguém... todo poder tem apogeu e queda. Então, se a gente vê a história, Portugal já foi uma potência mundial, a Espanha já foi uma potência mundial, a Hungria, teve o Império Austro-Húngaro, já foi, hoje é os Estados Unidos, daqui umas décadas é outro país que será uma potência. Então, ninguém ganha para sempre. Eu tenho essa plena consciência. Enquanto eu tiver a confiança do povo de Campo Formoso, eu continuarei, tiver saúde... Deus me dê saúde para continuar essa batalha, para melhorar a vida das pessoas. Eu continuarei nessa batalha, até o dia que Deus permitir.
Bom, Leandro Daniel, agora com a pergunta, Leandro.
Vai dar só questionamentos aqui, dois questionamentos de ouvintes. Um em relação a essa questão da Coelba sobre a CPI da Coelba que não rolou. O ouvinte queria entender o porquê, e a outra do ouvinte lá de São Tomé, é uma ouvinte em relação aos festejos tradicionais juninos de São Tomé, que não está contemplando, não está agradando a comunidade de São Tomé, e o ouvinte queria a sua opinião, se fosse o caso, até mesmo a intervenção.
Não, claro que eu não posso fazer intervenção nenhuma, que esses festejos são bancados pela iniciativa da Prefeitura Municipal. Então, aí cabe o problema também é que as pessoas vão ficando cada dia mais exigentes, né? Exigentes porque quando se anuncia... Safadão e essas bandas famosas, todo mundo quer cada dia uma banda melhor, né? Mas aí é o prefeito que tem de fazer. É difícil também, né? São muitas comunidades, não é fácil botar atrações de peso em todas as comunidades, porque todas merecem. Campo Formoso é enorme, né? Fica difícil também a prefeitura realizar esse grande preceito. Quanto à CPI, o problema, para que o ouvinte que fez a pergunta eu responda, o governador, inclusive, tem dado várias entrevistas, que logo no início, quando houve a questão estúpida da compra dos respiradores, de 49 milhões, se não me engano, foram presos os trambiqueiros aí da empresa que participaram e a Justiça da Bahia soltou. Então o governador, inclusive, é muito revoltado com a situação por ter soltado os donos da empresa que fizeram a trambicagem, né? Então levaram para... a área federal, levaram para o STJ. Então, como eles disseram que se trata como é recursos federais, por isso que levaram para Brasília, a CPI na Bahia não tem o que investigar, porque aí cabe a Câmara Federal, já que os recursos, já que esse caso já está no Superior Tribunal de Justiça. Então, a Assembleia Eu consultei meu departamento jurídico, não tem... Isso aí é mais oposição para criar fato político. A gente está há 3 meses e meio nas eleições de governadores, a oposição para criar fato político entrou com a CPI. Então a CPI não vai andar por isso, porque se trata de verba federal, tanto é que o processo saiu da esfera da Bahia e foi... Foi da Coelba ou foi dos respiradores?
Da Coelba.
Ah, sim, mas desculpa, que são duas CPIs que tem. A da Coelba não andou, porque o líder do governo, os deputados ligados ao governo têm um líder, né? Porque não dá para o governador ficar conversando individualmente com cada deputado. Da oposição também tem. Então, o líder do governo achou e acha que a bancada da maioria do governo tem direito ao relator e ao presidente, que são os dois principais cargos da CPI. E aí a oposição disse, a gente não indica ninguém porque um dos dois cargos é nosso. Então até hoje não chegaram a um consenso, eu como presidente, eu só posso botar a CPI para andar. Botei, fiz a minha parte, mandei para o jurídico, tinha fato, tinha, determinei a abertura. Mas para funcionar não depende de mim, depende dos deputados que até hoje não chegaram a um acordo em relação aos dois cargos principais.
Ok, 1h51, nós queremos agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Muito obrigado.
Eu tenho de agradecer mais uma vez ao Zito, à Edilene, a toda a equipe, agradecer mais uma vez a Deus por esse dia e ao povo de Campo Formoso, que sempre tem sido gentil no apoio que tem me dado durante a minha vida pública. Que Deus abençoe a todos, um bom São João, um bom São Pedro para todo mundo, em paz, com segurança, para que ocorra tudo em paz, tudo bem. Se Deus quiser, no mês de julho voltarei aqui para anunciar mais obras que beneficiam milhares de pessoas na minha querida Campo Formoso. Um abraço.
Ok.